Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Prova de Contacto, este podcast sobre fotografia e vídeo. E hoje temos aqui um convidado que, curiosamente, é conhecido mais até pela parte de aparecer à frente das câmaras. Mas também, e curiosamente, vocês vão perceber, também se dedica um bocado à fotografia. É um lado não é muito conhecido dele. E é por isso que ele está juntamente connosco, não é, Ruben?
É verdade.
Olá, pois. Ruben, esqueci-me de dizer olá.
Já estás castigo. Próximo episódio és tu a ler a biografia do convidado.
É verdade. Então cortamos e fazemos um take 2.
Não há takes aqui.
Não temos takes, não, isto é tudo live.
Então, hoje temos o grande prazer de ter o Ivo Canelas, aclamado ator português, conhecido pela sua versatilidade e carisma, com uma carreira brilhante no teatro, televisão e cinema, e conquistou reconhecimento nacional e internacional. A sua capacidade de se entregar completamente aos personagens e transmitir emoções autênticas torna-o uma figura notável na indústria do entretenimento em Portugal, contando com alguns prémios na sua vasta carreira. Além do seu talento artístico, o Ivo é um ávido fotógrafo, embora essa faceta seja algo desconhecida do público, e é especialmente sobre isso que vamos falar com ele hoje. Olá, Ivo.
Olá.
Bem-vindo à Prova de Contacto e obrigado
por ter
o nosso convite.
Obrigado meu. Eu que agradeço.
Pois é, isso daqui vamos aqui buscar mostrar um lado teu que não é tão conhecido, né? Que acho que quem nos ouve, acho que não há ninguém que não tenha ouvido já falar da tua carreira e já tenha visto filmes teus e peças tuas, inclusive também já iremos também falar disso, mas hoje o nosso foco vai ser mais a tua parte fotográfica, mas calhar vamos começar aqui um bocado por perceber coisas engraçadas que nós soubemos através de entrevistas tuas antigas, em que é verdade que começaste a trabalhar na Casa de Terror, na Casa de Lisboa.
É verdade, é verdade. Olha, que já foi há muitos anos, eu acho que estava, se não estou em erro, já sei, eu estava no conservatório, portanto estava a estudar, mas depois interrompi ali um ano, desisti, e depois tinha que trabalhar em algum lado, e na altura começaram a construir na Feira Popular, na antiga Feira Popular de Lisboa, uma casa assombrada, que era uma coisa, que era aquilo, era um produto de Espanha, e então começaram a construir a versão portuguesa, e eu, através de colegas atores, fui lá fazer casting, e fiquei lá, e ainda lá andei 2 anos a pegar sustos, foi uma experiência formidável, aquilo era muito
aquelas
divertido.
Casas que não tinha animatronics, que era tudo com atores reais.
Né? Era tudo com atores, e andando em grupo, eram grupos de 10, 15 pessoas, ias passando basicamente por cenários onde tinhas as figuras, sei lá, né, o Frankenstein, o Freddy Krueger, assim, as figuras
icónicas,
os Poltergeist, disse tudo, e era assim um passeio por uma casa assombrada, só com atores a pregarem de sustos, e o passeio demorar para aí 20 minutos, ou isso, era muito giro, foi uma experiência muito divertida.
Eu cheguei a ter essa experiência, mas como cliente.
Não, foste lá, eu também também experimentei como cliente, também gostei muito.
E foi uma experiência gira.
É
engraçado, ainda era, foi giro. Ainda era novito, mas ainda deu para passei lá assim.
Pois, esperar. Aquilo já foi para uns 20 aninhos, para aí.
Então, mas agora que contamos esta parte, essa história gira, vamos então aqui um bocado ao que realmente nos trouxe aqui hoje esta conversa. Uhum. Conta-nos como é que a fotografia apareceu na tua vida.
Olha, eu lembro-me de, acho que me lembro, lembro-me da primeira vez que tirei uma fotografia com uma máquina Polaroid, que era do meu avô, e lembro-me que andava a brincar com ela, e houve um dia que tirei uma fotografia a um castelo qualquer, naquelas viagens de família, e era fim de tarde, e eu lembro que tirei a fotografia ao castelo, e quando a fotografia sai, imediatamente, como nas boas velhas polaroides, eu olho para a fotografia e lembro-me de reparar que havia qualquer coisa que eu não tinha visto quando olhei para o castelo, quando fotografei, que era a luz. A fotografia captou ali um momento de luz e de sombra no castelo que no meu olhar eu não tinha registado. Eu só tinha registado o castelo. E lembro que aquilo me surpreendeu e me interessou. Mas pronto, foi só de pouca dura, não voltei a pensar no assunto. Depois, mais crescido, mais adolescente, comecei com aquelas máquinas antigas de rolos de 12, 24, aquelas instantâneas, 12, 24 fotografias, comecei a fazer uma espécie de composições em casa, mas de coisas parvas. Pegava na minha guitarra elétrica, pegava num vaso, pegava num póster e fotografava aquelas coisas. E depois ia muito contente de ver o resultado, e detestava sempre o resultado. Não havia lá nada fosse interessante para mim. Mas entretinha-me aquela articulação de objetos e tentar fotografá-los. Depois apareceram aquelas câmaras Super 8 de filmar e eu comecei a tentar filmar um bocadinho, mas fazia-me confusão um bocado em imagem em movimento. Havia qualquer coisa que me escapava, ainda hoje há qualquer coisa que me escapa na imagem em movimento, ali é muito ruído e eu não consigo sintetizar o olhar. E depois, muitos anos mais tarde, e depois foi à vida, e muitos anos mais tarde foi através do Instagram. Estava em Nova Iorque e lembro-me que estava assim, pronto, estava lá na altura, estava a estudar, não, estava a tentar trabalhar e estava assim, tinha uma pouca rede social, não tinha muitos amigos e estava-me a sentir francamente sozinho. E lembro de uma noite de insónias, quase qualquer, de pegar no telemóvel e instalar no Instagram, só porque sim, sei lá, e de tirar, uma vez mais, muito semelhante àquelas fotografias parvas que eu tirava no quarto, tirar uma fotografia a uma fotografia de um jornal, uma coisa qualquer. E preguei a fotografia online e apareceu um coraçãozinho, aqueles coraçãozinhos do Instagram. Pai, eu percebi o efeito que aquilo teve em mim, no sentido de, por ali por um segundo, senti-me um bocadinho menos sozinho. A verdadeira armadilha do Instagram é esta, não é? Que não é um acidente estar lá um coração vermelho e não estar lá uma banana, não é? Portanto, e a partir daqui, em Nova Iorque, comecei com, eu compro, normalmente compro telemóveis em segunda mão, e comecei com os iPhones, que já têm, mesmo em segunda mão, mesmo ali os 3 e os 4, aquilo já dava para qualquer coisa. Comecei a preencher um bocadinho essa minha sensação de vazio e de alguma solidão com a fotografia, e comecei a aproveitar essa solidão para desenvolver o meu olhar para fora.
É muito curioso, desculpa, porque sendo que a fotografia só por si é um ato solitário, como é que preencheste isso dessa forma?
Ou seja, eu acho que encontrámos aí, no sentido em que essa minha solidão permitia-me observar, como eu não conseguia estar dentro, nem me sentia dentro, nem estava dentro de nada, estava sempre de fora, e de fora é um bom sítio para fotografar também. E então comecei a fotografar tudo e mais alguma coisa que me chamasse a atenção. E curiosamente ligo aquelas coisas parvas e desinteressantes e esquisitas que eu fotografava em miúdo no quarto, junto-as. Eu gosto, interessa-me fotografar coisas que me chamam a atenção, e normalmente são coisas não necessariamente, raramente bonitas, são as coisas que me interessam, são as coisas feias, estragadas, partidas, imperfeitas. E depois comecei daí dos objetos, comecei a passar para objetos maiores, coisas mais arquitetónicas, e reparei que em Nova Iorque ninguém, quer dizer, como toda a gente tira fotografias, em Nova Iorque as pessoas simplesmente passam à frente das câmaras e estão-se a marimbar se alguém está a tirar alguma fotografia. E comecei a ficar com muitas fotografias com pessoas a passar à frente dos objetos, ou dos objetos, ou dos edifícios, ou o que fosse. E comecei a achar isso muito mais interessante do que só registar os objetos. E a partir daí comecei a interessar-me mais pelas pessoas e comecei também a fotografar muito caras. Mas começou por aí, começou por um momento de introspeção e de solidão.
Ou seja, serviu quase como uma nova linguagem para a expressão tua, não é?
E para transformar uma energia que não era muito positiva, comecei a canalizar, quer dizer, as artes em geral têm essa poder, maravilha, sim, não é? Quer dizer, um gajo, de uma forma não linear, tu acabas por dizer aquilo que estás a sentir de uma forma não linear. E reconheço que há alguma tristeza nas fotografias, mas que isso também me interessa. E o preto e branco, pronto, o preto e branco, aí não sei bem dizer sequer porquê. Se calhar porque é mais fácil de sintetizar, é mais simples, é mais minimalista. Interessa-me sempre mais do que a cor, porque a cor que me interessa São aquelas cores um bocadinho quase associadas à psicose, que é os vermelhos, os verdes, os azuis e os amarelos completamente saturados para lá do que é real. Um bocadinho como a cor da TVI ou a cor da CNN, tá a ver? Em vez da cor da RTP1, em vez daquela que tem uma paleta de cores muito mais neutra.
Mas tu, por exemplo, quando vais fotografar na rua, tu tens algum tipo de expressão ou determinado tipo de cenas que lá atrás na tua cabeça tu sabes que eu preciso mesmo de fotografar isto? Tens ali alguns impulsos,
São os teus triggers, são os teus
uns
triggers.
triggers. Como eu
Ou
gosto.
vais um bocadinho mais de mente aberta?
As duas coisas. Às vezes eu gosto de estar sentado num café com que tenha um ângulo fixe para a rua e que me permita ver as pessoas se elas repararem muito em mim. Isso cada vez mais, as pessoas cada vez menos reparam no que quer que seja, quanto mais em nós com uma câmera. Ninguém acredita que uma pessoa com uma câmera está realmente a tirar fotografias. Estamos tão centrados em nós próprios que só acreditamos que as fotografias vêm dos telemóveis. Sinto que há uma liberdade cada vez maior em tirar fotografias com câmeras. Eu adoro multidões, adoro sítios onde haja muita quantidade de gente ao monte, porque isso permite-me. Eu nem sempre vejo a fotografia no momento. Eu muitas vezes normalmente vejo um quadro muito grande, cheio de coisas a acontecerem, que são todas possibilidades de acontecimentos, são todas possibilidades de fotografias, e depois em casa trabalho muito o enquadramento. O meu enquadramento não é muitas vezes no momento. É a posteriori, é quase como uma espécie de rede de pesca grande, e depois eu vou lá à procura daquilo que me interessa mesmo. E às vezes encontro coisas que não tinha visto. Não é algo que seja invulgar das fotografias que eu escolho.
Ou seja, deixas o teu impulso fazer o disparo
Sim,
e pensas depois.
sim. Sim, se eu gostar da luz e sentir que há. Ou seja, tu pões-te à porta à entrada do metro, vai para uma manifestação, um elevador apertado, as probabilidades de acontecerem coisas interessantes, com mais de dois objetos juntos são imensas. E eu gosto muito disso, mas isso vem também do teatro e de ter treino em espacialização, em sentir o que é que está a acontecer em cada sítio deste palco, qual é que será o sítio mais interessante neste palco, e ter uma noção visual do todo, portanto, e por isso gosto de muitos elementos ao mesmo tempo.
Isso é muito interessante.
E achas que essa influência que tens do teatro, na parte da fotografia é uma coisa direta ou foi algo que começou a ser quase um intuitivo para ti, ou então até mesmo o inverso, ou seja, se a fotografia também te começou a ensinar ao longo do tempo coisas que tu pudesses passar, por exemplo, também para a tua arte de representação?
As duas coisas. Eu acho que é intuitivo essa noção de espaço, é intuitiva e vem do teatro e de trabalhar com grupos grandes de pessoas era muito o trabalho que fazia com os artistas unidos e com o João Figueiredo, que também é bailarino e coreógrafo, e há ali uma noção que me abriu muito. Mas repara, até a PlayStation e os jogos em 3 dimensões. Eu lembro dos primeiros jogos a 3D em 360, em que o boneco volta para trás e tens a câmara que vê para trás, abriu uma consciência também para o que está atrás de mim. Ou seja, a fotografia, tudo pode vir de qualquer lado. Mas também aquilo,
360 graus.
exatamente, mas também aquilo que tu disseste em relação há muitas coisas que eu registo que são representações não lineares de emoções. E há muito do meu trabalho que também passa por ver fotografias de pessoas, e há pessoas que tu, ao veres uma determinada fotografia, uma determinada expressão, é um ponto de partida para mim formidável de construir um personagem. Eu lembro-me de isto começou a acontecer há muitos anos atrás, já não sei o que era. Era um espetáculo, por acaso, dos Artistas Unidos, o Navio dos Negros, em que eu lembro-me de ver uma fotografia, tinha ali uma cena muito complicada que me custava muito a fazer, e não sei se alguma vez a cheguei a fazer muito bem, mas havia ali um momento em que o personagem recebia uma notícia muito surpreendente e muito violenta e praticamente e provavelmente fatal. E eu lembro-me que encontrei o que eu sentia, isto é tudo muito subjetivo, né? Sentia que fosse essa emoção na imagem de um toureiro, uma fotografia absolutamente fascinante, de um toureiro acabado de ser espetado pelos cornos de um touro e que está ainda a ser assim, acabou de ser espetado e o fotógrafo apanhou-lhe a cara, a futura folha a cara neste momento. Opa, a cara do toureiro, um misto de surpresa, dor profunda, até uma espécie de um piquinho de desdém, isto não me está a acontecer, eu não aceito que isto me esteja a acontecer. Era uma imagem tão específica que me ajudou muito àquele momento. Portanto, sim, uma coisa influencia a outra e funciona nos dois sentidos.
Aliás, tu chegaste a ter uma personagem que era um toureiro.
Cheguei a ter. Fazer um filme, era uma comédia da altura, eu vestia-se toureiro, andava lá a fazer os assaltos. Mas fiz um filme no Brasil, que era o Estrada 47, se não estou em erro, em que o meu personagem era um fotógrafo e foi a primeira vez em que eu tive, e aí isso já não me lembrava disso, isso foi assim, um momento decisivo no meu prazer em fotografar, em que o personagem era fotógrafo, eu tinha uma daquelas câmaras antigas, daquelas de olhar de cima para baixo, em que a imagem está invertida, e só que era uma câmara histórica e não, eu não podia ensaiar com ela, então comecei a ensaiar com uma câmara, uma Canon qualquer, automática, e ensaiei tudo com essa Canon. E só que as fotografias, aquela não era fixe e eu também não tinha bem ali noção de luz, mas e aí comecei a trabalhar as fotografias muito em casa, a dar-lhes uma patina como se fossem, como é que é, nunca sei dizer a palavra, de daguerreótipos, sabes?
Sim, aquela, sim.
Obrigado. Aquela cor amarelada, aquilo ficasse entre o cor de chumbo, ferrugem, e então e punha aquele efeito muito piroso. Daquela bola onde os cantos estavam todos esborratados, como tu vês nas fotografias antigas.
Sim, sim, sim.
Mas isso permitiu uma coisa incrível, que foi estar a fotografar atores em personagem de dentro da cena, sim, em que eles olham para ti, porque tu também és um personagem, portanto, eu não sou um fotógrafo ali que não existe. Eles estão a olhar para mim, estão a contracenar comigo e eu estou a fotografá-los ao mesmo tempo.
É real,
e isso, opa, é super real e deu-me uma vontade muito grande, e esse é em última análise o meu maior prazer e onde eu sinto o meu coração a disparar com um misto de medo e vergonha, que é quando tu estás a fotografar na rua e a câmara cruza-se com os olhos de quem está a ser fotografado e esse momento em que és apanhado a fotografar. E tu vês imensa gente em Nova Iorque com lentes do caraças, daquelas teleobjetivas em que tu apanhas o sorriso da pessoa a 500 metros de distância e ninguém te vê. Mas aí és paparazzi e eu acho que é um bocadinho. Pronto, é interessante, mas não me dá essa adrenalina, porque a adrenalina estás alguém quando alguém é a 3 metros e a pessoa vê-te a fotografar e tu estás a vê-lo porque também podias estar a fotografar em contraluz. Eu gosto muito disso, de fotografar em contraluz e não ver caras de ninguém. Mas gosto tanto e dá-me assim, arrepia-me mesmo, dá-me, assusta um bocadinho quando a malta olha e
dá-me adrenalina.
Dá-me mesmo adrenalina, yeah.
Eu estou a ouvir o Ivo, peço que estou a ouvir outro fotógrafo de rua a falar.
Também estava a pensar nisso, não é? É mesmo, já percebi que há um lado muito de fotógrafo de rua aí no
Sim, gosto imenso.
Agora estavas a falar de outros autores, e tu tens algumas referências fotográficas, alguém que te inspirou ou que ainda
tens... A minha cultura fotográfica é muito fraca, sou muito ignorante, e sei os nomes de muito pouca gente. Assim, a última pessoa que me fascinou foi aquela senhora, aquela babysitter americana que descobriram o espólio dela.
Vivian Myers.
Fiquei maluco com aquilo por tudo o que aquilo representa, especialmente à época. O trabalho dela é absolutamente, extraordinariamente fascinante. Fotografa uma América que já não existe, do ponto de vista de uma mulher que é praticamente invisível, uma babysitter que ninguém sabe quem é, que ninguém devia ligar ao olhar. É a tal coisa de quando estás fora do jogo, podes fotografar o jogo de uma forma diferente, até mais íntima, porque ninguém te reconhece, ninguém te dá valor nenhum, e isso torna de alguma forma invisível. Isso é muito útil como fotógrafo. Essa invisibilidade é muito útil. Portanto, vem cá a cena Vivian Maier, não é? Fiquei fascinado com ela. Foi assim. E depois, agora há pouco tempo, estava a ver um fotógrafo de guerra, que eu não sei o nome, um tipo, pá, também interessantíssimo.
James Nashby.
Ah, quer dizer que tens razão. Teve a dar um documentário agora dele há pouco tempo na televisão. E opá, vi esse documentário. Sim, fiquei maluco com o gajo. Fiquei maluco.
Ele tem um trabalho brutal, é um dos meus favoritos.
Fogo, pá, que coisa incrível.
Acho que tens hipótese no próximo ano de o conhecer. Tanto quando sabemos, eu acho que ele vai voltar a ser. Agora vai ser júri no prémio da estação de imagem, agora no próximo ano.
Ele teve este ano.
Ele teve cá este ano, sim.
É porque sempre tivemos a sorte lá de poder estar. Ele.
Uau!
E ele é tudo aquilo que tu vês. É tudo aquilo que tu vês. É,
ele, acho que vai ser também um elemento do Júlio a datar outra vez.
Sim. Pai, sim. Comoveu-me imenso o gajo. A altura, quando me perguntam, então como é que é? Família? Diz aquilo, o gajo, não. Eu tomei uma opção. Não posso. E vê-se que aquela opção me custou.
Se fores explorar o trabalho dele, eu tenho um trabalho.
Fogo! Eu vi coisas, pá, incríveis. E é isso.
Inferno. Ele tem um livro chamado Inferno. Que é...
aí acho que é realmente qualquer coisa que é. Que é extraordinário, pronto, nessa malta. Aí, pronto, tenho fascínio já do virtuosismo, da combinação entre a ausência de condições, das circunstâncias à volta, o virtuosismo da capacidade de tu, no meio daquela tensão, perigo de vida, conseguires fazer um foco e tomares uma decisão. Apá, é absolutamente. É mágico, para mim é mágico.
E ali também tem que estar muito atento ao ambiente, né? aos tais 360 graus.
Claro. Portanto, essa adrenalina vir também do próprio risco e do risco de vida. E depois, e às vezes eu penso muito nisso, quer dizer, eu não sei se teria essa capacidade, que, sei lá, eu há momentos em que apetece-me tirar a fotografia, às vezes. Pergunto-me se estou a ser vampiro e se deveria estar a tirar a fotografia ou se estou a ser vampiro, sei lá, como me interessa muito coisas, pronto, muito a pobreza, há qualquer coisa que me interessa ali, e há qualquer coisa, não, há coisa muito concreta que me interessa, eu sei o que é, há ali uma pessoa que tem uma vida, mas que também há um fotógrafo que eu conheci, descobri no Instagram, aquele gajo que só fotografa malta, vagabundos e em grandíssimos planos, só as caras dos gajos, com as caras todas carcomidas, todas destruídas. Só que ele tem... exatamente, adoro. Sim. Só que depois o gajo tem uma coisa que eu não tenho, que é, ele tem a capacidade, ou pelo menos dos textos que eu leio dele, tem a capacidade de interagir com essa pessoa.
E
não ser vampírico, portanto aquilo passa a ser uma homenagem e não uma pessoa fascinada pelo exotismo da miséria, estás a ver? Mas acho que isso é conseguido através da interação que ele faz e do ficar ali uma hora ou duas a falar com aquela pessoa. Eu às vezes não consigo dar esse salto, e eu não consigo dar esse salto. Há montes de coisas que eu ou não fotografo ou não publico, porque sinto que eu próprio acho que são vampíricas.
Estava a violar um bocado o espaço privado da pessoa.
Acho. E acho que isso aí tinha algumas, já tinha algum pudor à altura.
E ainda era também fazer aqui um rewind a uma coisa que disseste há bocadinho, né, daquele papel que tiveste como fotógrafo. Tu nunca assim tiveste a tentação de fazer fotos de bastidores das peças dos filmes onde entraste, ou até mesmo fazer retratos dos teus colegas?
Tipo Jeff Bridges,
exatamente.
Olha, faço muito e faço cada vez mais.
Mas publicas ou não costumas publicar tanto?
Sim, olha, agora no Instagram estão lá os meus retratos, é tudo equipa. É tudo da equipa, porque aí não gosto de fotografar os atores em personagem por limitações de publicação, ou seja, porque depois não posso publicar, ou porque só poderia publicar mais tarde. Eu aí acabo por, e também há um lado que isto requer muito, rouba muita energia, depois tira-me foco, portanto, o foco do que eu estou a fazer, que é representar. Portanto, o que eu são mais fotografias de telemóvel quando lá estou. E mesmo assim o telemóvel é raro e legal durante o... Portanto, tento também não tê-lo. Mas ontem, porque tinha um dia mais leve, ontem à noite estive a filmar, tinha um dia mais leve e tinha estava a usar uma daquelas malas antigas, aquelas mariconeras que se usava muito nos anos 80, e cabia lá a máquina fotográfica. E eu, pronto, olha, andei ali um bocado com ela, e como tinha um dia, é um dia leve para mim, uma noite leve para mim, permitiu-me tirar algumas fotografias à equipa, que é fixe. E gosto imenso de fotografar os figurantes, porque isso aprendi naquele filme do Wim Wenders, As Asas dos Desejos, em que ele dizia que os figurantes eram as pessoas invisíveis, que estavam lá, que ninguém os via, e estavam só ali à espera aos montes, assim, e realmente, eu também já fiz figuração, sei muito bem o que é que isso é. E há uma disponibilidade, quer dizer, o facto de seres ator, não, seja, e eles reconhecerem, e as pessoas reconhecerem-te durante o projeto, também te dá uma maior acessibilidade às pessoas. E nós todos queremos ser vistos, quer dizer, nós todos queremos ser vistos por alguns minutos, por alguns segundos, quer dizer, que as pessoas reparem em nós. Faz-nos sentir também menos sozinhos, não é? E que pertencemos a algum lado. E então sinto que há ali uma relação simbiótica na fotografia da figuração, porque aí sim sou capaz de dar dois, três dedos de conversa, e sinto que a pessoa também fica, olha que fixe, estive aqui a falar não sei com quem, com um ator, whatever, e eu sinto que consigo aproximar-me e tirar fotografias que eu gosto, pronto.
Achas que é um quebra-gelo?
Acho, sem dúvida, acho que é um quebra-gelo, e acho que é mais do que um quebra-gelo, é a mesma coisa de que fixe, falaram comigo.
Okay. Sabes? Deixar de ser invisível, não é?
Exatamente, que fixe, repararam em mim.
Repararam em mim.
Acho que é muito fixe.
E costumas, por acaso, visualizar fotografias dos teus espetáculos para teres uma melhor percepção da tua imagem, linguagem corporal, que a tua personagem transmite, ou não tens esse hábito?
Não. Para o bem ou para o mal, tento ter o mínimo noção possível. Pelo menos até aqui, talvez também repensar isso um bocado. Tento ter a menor noção possível visual externa, é algo que para mim nunca funcionou muito bem, dá-me uma hiperconsciência que eu não sei se é a consciência mais aproximada da experiência humana, ou seja, claro que a roupa determina muito aquilo que nós queremos para se passar para fora como indivíduos. Eu visto-me assim porque quero pertencer a determinada tribo, ou não quero pertencer a tribo nenhuma, mas quero, é um statement. Mas depois é esta coisa... deixa-me então pôr isto de outra maneira. Como infelizmente os nossos processos de criação são curtos, ou muito curtos, e quando digo curtos digo um mês, dois meses, é raro chegarmos aos três meses antes de filmar o que quer que seja, ou fazer o que quer que seja, eu acho que eu prefiro não ter uma noção total de tudo do que ficar a meio dessa noção, do que ficar pela rama de uma certa noção visual, e porque isso depois eu vou achar que, se eu fizer isto parece aquilo, se eu parecer aquilo parece, e acho que depois fica tudo muito pela rama. Talvez utilizasse isso mais se tivesse um ano de preparação para um projeto, então aí podia...
Justificaria
e talvez conseguisse ir mais fundo e não ficava pela rama e pudesse ser útil.
E se for, por exemplo, numa situação de por exemplo, trazeres uma peça de fora para cá e tens o hábito de ver essas imagens ou simplesmente veres a peça e conheceres o...
Não, todas as coisas que eu fiz ou que faço que já tenham sido feitas por outros, se forem coisas muito emblemáticas em que ainda esteja muito marcado o trabalho do outro ator, provavelmente prefiro não fazer, porque acho que é um combate quase inglório. E se depois de ter feito, vou ver tudo que os outros fizeram. Okay. Mas sinto que é um bocadinho batota. Não é a questão da batota, é também batota, porque eu já tive uma vez, fiz um espetáculo de teatro em que um colega meu, Albano Jerónimo, também fez pouco tempo depois de mim. E eu tive o privilégio de ir vê-lo depois de ter acabado a carreira do espetáculo, fui ver o espetáculo, o mesmo texto, feito por outra encenação, com ele como ator, a fazer o mesmo personagem que eu fazia. Eu nunca tinha tido essa experiência de tão perto ver outra pessoa fazer o mesmo texto que eu tinha feito e tinha acabado de fazer. E é fascinante de ver como algumas, mesmo com encenações e encenadores diferentes, colegas diferentes, como algumas ideias são exatamente iguais, outras completamente diferentes. Umas, as completamente iguais, eu fiquei parvo de, opa, mas isto que coisa, mas será que chegamos ambos à mesma ideia? Ou será que a única ideia a chegar é esta? Ou será que esta é a mais provável, a mais correta? E de repente isto acontece quando tu, sei lá, estive a fazer agora há pouco tempo do Bergman, estivemos a fazer do Bergman, agora estou com uma branca estúpida, a série que também estava no HBO, maravilhosa, já me vou lembrar. Bom, e o quê? Ah, e então, essa série também era dos anos 70 e agora saiu a versão do ano de 2000 e tal, e nós fomos fazer o espetáculo de teatro, pá, e eu só vi isto tudo depois.
Scenes from a Marriage?
Oh, obrigado, as cenas do casamento, exatamente. Porque às vezes há ideias que são só aquelas, e eu acho que é tão importante para um ator descobri-las sozinho, ou pelo menos achar que as descobriu sozinho. Porque quando tu de repente vê, às vezes, por exemplo, quando um realizador ou um encenador tem uma ideia muito, muito concreta sobre o que é que quer, é muito fácil mandar fazer uma coisa específica. É muito difícil sugerir ou manipular ou induzir. Induzir é a palavra mais correta. Induzir alguém a fazer uma coisa sem lhe dizer exatamente que coisa é que é. Porque se tu me dizes, pá, Ivo, dá três saltos, eu fogo. Se calhar três saltos é a única coisa a dar neste momento. Mas só o facto de tu me teres dito para eu fazer isso, eu vou tentar 30 por uma linha, dar 4, dar 2, dar 1, não dar nenhum, criar uma alternativa. E vou sofrer horrores porque se calhar não há alternativa. E então este tipo de descobertas é muito importante serem feitas sozinhas, por nós próprios.
Ok.
Curioso. Vou tentar aqui agarrar aqui uma expressão que tu falaste há bocadinho, da questão dos retratos.
Uh-huh.
A uma certa altura, numa entrevista tua antiga, falaste uma expressão muito peculiar, que era a boca é o espelho da alma, sobre como a boca carrega todos os nãos que tivemos de dizer ao longo da vida. Isto para chegar a um ponto que é relativo às máscaras que todos usamos no nosso dia-a-dia. É essa a barreira que tentas também ultrapassar quando decides fazer retratos?
Eu gosto muito, eu às vezes, eu gosto muito de ver as pessoas a sorrir, obviamente, acho que todos gostamos de ver pessoas a sorrir. É sempre muito agradável ver pessoas, fotografar pessoas a sorrir, apanhar esse momento, essa explosão. Eu ontem tinha uma série de fotografias de platô, da perchista, pá, e tenho uma fotografia dela com a boca toda torta, a fazer 30 coisas com a boca inconscientes. Eu gosto muito dessas fotos, gosto muito dessas fotografias, mas também guardo-as normalmente, mas coíbo-me de as publicar. Porque normalmente as pessoas não gostam de
fotografar.
Não
gostam, pois.
Sim, mas já que tu falaste, né? Tu gostas é de fotografar.
Interessa-me muito
isso. O lado oposto de, não é? Do que é considerado o ideal, o bonito, o perfeito.
Sim, gosto muito disso. Gosto muito. E às vezes, e depois gosto muito de ir exagerar os contrastes todos no preto e branco e aquilo ir ficando cada vez melhor. Às vezes a fotografia fica quase monstruosa e eu ligo ao meu amigo ou à minha amiga ou que seja e digo, olha, isto aqui já não és tua, isto aqui já é outra coisa qualquer que já não tem, já não és tu isso. E às vezes até nem tago a pessoa, se a pessoa não se sentir confortável, nem a tago porque eu percebo, que possa causar algum desconforto, eu percebo isso, mas para a minha avó. A minha avó morreu ano passado, com quase 101 anos, opa, eu passava. Não havia dia nenhum que eu não a fotografasse. E o que me interessava na cara dela, e eu lembro-me sempre dela ao espelho, a dizer, ai meu Deus, ai filho, estou tão velha. E eu tinha realmente tenho um particular fascínio pelo tempo destrutivo pelas caras. Quer dizer, as caras todas enrugadas. Sim, acho que é algo que é absolutamente
É a marca do tempo, não é?
Epá, acho que é assim, é o que nos faz humanos e conta uma história muito, muito, muito profunda das nossas vidas, não é? Uma história que, pronto, que vai sempre em direção ao mesmo sítio, que é a morte, e nós passamos o tempo todo até a fugir dela e nunca lhe escapamos, não
é? Sim, isso é impossível. Até agora, pelo menos até agora.
Até
é
agora, até agora ainda está no escape. Mas interessa muito esse momento em vida onde já estamos também muito perto desse outro lado. Adoro fotografar malta no ginásio a levantar pesos. Adoro! Adoro, adoro, adoro.
Achas que há uma analogia da procura da. Da eternidade ou da interna juventude.
Gosto de ver aquelas caras todas a machucar. Gosto de ver o esforço. Muito de ver o esforço e alguma. A beleza da feiura do esforço, da deformação da cara em esforço. Acho maravilhoso. Todos inchados, com as bochechas todas inchadas, com os dentes todos martelados. Acho aquilo tudo muito interessante. Eu gosto muito, portanto, tenho fascínio também por violência, por exemplo. Quer dizer, ver aquelas coisas, aquela porrada de rua, estás a ver? Em que tu consegues
Fight Club,
sim, pá, essa coisa desses. Por um lado, ali a vitalidade do corpo humano, por outro lado, ali o descontrole, provavelmente associado à vida, e depois aquelas emoções completamente primitivas, espelhadas na cara, acho fascinante, mas eu não tenho cabedal técnico para fotografar a essa velocidade. Eu custa muito fotografar à noite, vejo-me aflito, perco-as quase todas e não consigo, não tenho técnica suficiente para apanhar velocidade à noite. Coisas rápidas.
É algo que gostavas de ter ou gostas como estás assim?
Olha, não sei bem dizer. Eu tenho muito pouca técnica, é tudo muito instinto. Eu fotografo em manual, em tentativa e erro. É muito tentativa e erro. Eu sei a luz que me interessa quando a reconheço. Uhum. E quando a reconheço, está marcada. Pronto, e fica ali aquelas. Como eu gosto muito da luz do final do dia ou da luz da manhã, aquelas happy hours, as sombras longas, adoro, gosto muito disso. E o preto e branco defende-me também muito, por alguma maneira, obviamente, porque depois os contrastes e tal, aquilo visualmente fica sempre. Pode ficar sempre interessante, mas. Não sinto o impulso de.
Não agora, é como lá. Tu queres.
Sim. E gosto de. Eu tenho uma Canon, uma G7, uma. Não sei como é que se chama, mas que a lente não sai. Tem um visor. Só tenho pena de não ter o viewfinder. Tem um ecrã grande, pronto, a imitar o telemóvel, foi daí que eu comecei. Eu gosto de ter essa visão boa no ecrã, perceber o que é que o quadro é. Mas não gosto de câmaras depois já maiores do que isto, retira-me aquilo que eu quero, sim. que é mais levezinho.
Então, e como é que alguém que gosta da imperfeição e das lutas de rua, como é que vai encontrar aquela beleza e aquela paz que existe no mergulho?
Sabes que eu tinha um professor de yoga. Sabes que eu tinha um professor de yoga fantástico e eu achava que os professores de yoga eram professores de yoga porque eram muito pacíficos e tranquilos. E é o oposto. O que a vida me tem ensinado é que normalmente nós vamos procurar aquilo que nos falta. Ou seja, eu tinha um primo que tinha asma quando era miúdo. O gajo nadou tanto que chegou aos 20 anos e tinha o cabedal maior da família. Este professor de yoga era tão estressado que teve que se tornar um professor de yoga por necessidade e usa a yoga como um equilíbrio, e a mesma coisa para o mergulho. O mergulho põe-me em contacto com
é a tua parte de zen.
É, cala-me, que é uma coisa que é bom, ou seja, cala-me a mim e cala toda a gente. Ninguém pode falar, o que acho que é uma coisa ótima. E quando temos que comunicar tem que ser por gestos, e os gestos têm que ser muito claros e muito sucintos, não dá para fazer parênteses e rodriguinhos, e a mim põe-me em contacto com coisas que têm a ver com, ou que eu identifico com, também com a representação, põe-me em contato e com os meus próprios.
Introspeção, se calhar.
A relação com o pânico, com o pânico, com a ansiedade, com o erro, com a expectativa, com o querer controlar as coisas. A primeira vez que eu quando fiz o exame do Open Waters, que é o primeiro, a primeira licença, opa, vais a 12 metros, que agora em retrospectiva não é nada, e eu lá fui a 12 metros, opa, eu lá cheguei a 12 metros e vi toda a gente num circulozinho de joelhos no chão a fazer os exercícios, manguidos para vocês, eu quero sair já, quero sair já. E assim foi, saí logo, um instrutor impecável veio comigo cá para cima, e eu cheguei cá acima e lembro de pensar, olha, pronto, encontrei um desporto que eu acho que não vou conseguir fazer. Porque disparou completamente as minhas ansiedades todas. E pronto, e uma vez mais, como normalmente a gente faz ao longo da vida, tu dizes, fogo, pega lá. E então, olhei, voltei a pôr a máscara, enfiei a máscara dentro de água e fiquei assim a olhar com calma e a pensar como aquilo era bonito. Respirei fundo e fui para lá outra vez. Agora, a possibilidade de medo e de pânico está lá sempre presente. E o que é interessante é, não é tu acabares com ela, mas é aprenderes a viver com ela. Sim. E é isso que eu encontro lá em baixo, é a possibilidade de, depois há coisas muito giras, que é tu treinas os códigos todos, os símbolos todos, os sinais todos, verificas o teu material 228 vezes, tens tudo, não te podes esquecer de nada, está tudo bem montado, e depois atiras-te. e quando te atiras, estás dependente do trabalho que tu fizeste. Já não podes fazê-lo mais. Isso também me interessa muito, isso, uma espécie de pré-preparação, e depois vai. Agora vai. E uma noção interessante também de confiança no teu buddy, com quem tu mergulhas, é ele que te vai safar. Se ficasse a tua garrafa por alguma razão falhar, é ele que te vai safar. E esta coisa de nos pormos nas mãos uns dos outros é um exercício que eu me interessa, porque custa, porque custa, né, confiar, né, nem sempre é fácil. E acho que ali treina-se assim umas coisas que eu acho interessantes. E gosto muito de surfar debaixo d'água. Aí fotografo com uma... fotografo com uma GoPro. Opa, e uma vez mais, preto e branco. Quero lá saber dos peixinhos. Não me interessa os peixinhos para nada. Para isso vou ao Google, tipo, estão lá fotografias melhores do que alguma vez eu tirarei. Mas interessa-me, e aí voltamos ao começo da conversa, que é, interessa-me a composição dos vários corpos dentro d'água, e ali em completa contraluz ou silhuetas apenas. Normalmente a visibilidade aqui em Sesimbra é fraca, portanto deve ter visibilidade para 5, 6 metros no máximo. Num dia bom tens para aí 20 metros, e aí é mágico, porque consegues ver os grupos todos a mergulhar ao mesmo tempo. E só há dois grandes momentos até agora que eu descobri para fotografar, e são os momentos menos em que estás menos disponível para fotografar, que é quando mergulhas e desces, e quando preparas-te para sair, onde as regras dizem que convém guardares a câmara, porque pode acontecer um bocadinho qualquer, portanto tens de ter com as mãos disponíveis, mas tens ali um momento, que é o momento em que tens que fazer a descompressão, em que ficas 3 minutos a 5 metros parado, a flutuar, e tens que ficar ali 3 minutos parado. E eu aí, se não há corrente, gosto imenso, porque estamos todos ali à volta da corda, se houver corda, normalmente há, e gosto imenso desse momento, porque estás a 5 metros de profundidade, 5, 6, 7, se o dia estiver bom cá em cima, a luz é até onde ela vai, até aos 3, 4 metros. E aí já não é só silhuetas, é qualquer coisa que é muito bonito. E agora, ultimamente, ando obcecado com aquela corda, com as imagens que aquela corda proporciona. Aquela corda é assim uma coisa muito mítica debaixo d'água, porque tu, quando desces por aquela corda, se
é a ligação.
É a ligação.
É o cordão umbilical.
É muito. E quando voltas do teu passeio, tens que encontrar o raio de parte da corda. Porque se não encontrares o raio da corda, tens que passar a boia, e depois podes sair, não sabes onde. Aquela corda tem qualquer coisa que eu acho muito interessante. Temos todos um enorme, enorme carinho para aquela corda.
Todos nós gostávamos de ter uma corda dessas na
nossa vida. Ora está, ora está.
Achas que podemos contar com uma nova exposição fotográfica agora?
Olha, agora estou a desenvolver um projeto com uma... Mas está-se assim tudo muito no ar. Uma artista plástica lançou-me o desafio de... Ela gosta de desenhar retratos e então pediu-me se eu lhe mandava não sei quantos retratos para ela desenhá-los. E ela depois voou um bocadinho a partir da raiz... E cria e tem o seu próprio imaginário e acaba por ser, ela cria imagens novas, portanto será alguns por aí, provavelmente nesse campo, assim, mais perto.
É algo um bocadinho diferente da tua exposição de Louros.
Essa exposição de Louros foi uma daquelas sortes que a minha vida às vezes me proporciona. Foi a Cláudia Cimenta das Galerias de Louros, que seguia-me no Instagram e desafiou-me a apresentar algumas fotografias. Pá, a dificuldade foi que eu tinha feito um péssimo armazenamento das fotografias mais antigas, estavam em formatos todos mal feitos, com os DPIs todos a mínimos, e então foi muito interessante ter que criar uma, já acho que escolhemos 20 ou 30, epá, e o critério foi quais é que dá para ampliar e dentro dessa enorme limitação, porque ela queria quadros grandes, os quadros ficaram pá, com quase 2 metros, 2 por 1 e tal, e dentro dessa enorme limitação procurar alguma eventual coerência conceptual, mas isso é o que é maravilhoso na arte, é que é subjetiva e tu podes sempre criar linhas que produzem sentidos.
E agora se calhar também fazendo um bocado a ponte à tua parte também do teatro, que recentemente foram anunciadas novas datas, não é? Para a tua nova para a uhum. peça Todas as Coisas Maravilhosas, uma peça que vai agora andar entre julho e novembro e que são abordadas questões relacionadas com a saúde mental. Tu uhum. no início aqui da nossa conversa já falaste um bocado sobre isso, mas temos agora a tentar explorar um bocado isso, que é, uhum. sentes que a arte tem a função de dar liberdade para o exorcismo de alguns demónios da mente humana?
Ah, completamente. Eu acho que nós somos todos artistas na gênese, somos todos criativos na gênese, e o que nos vai acontecendo ao longo da vida é que vamos perdendo isso. Vamos perdendo essa qualidade que eu acho que é intrínseca a nós todos. A forma como a educação, a aprendizagem, uma espécie de conformização àquilo que nos rodeia, vai-nos retirando essa enorme qualidade, e há pessoas que a perdem completamente e depois redescobrem-na nos hobbies. Esta ideia do hobby, de algo que te é diferente do teu trabalho. Ah, eu sou engenheiro, mas o que eu gosto mesmo, mas depois ao fim de semana pinto. E tu vês que o que aquela pessoa quer fazer é pintar a vida toda, nós criámos uma sociedade onde ainda, agora menos penso, tens as profissões sérias e as profissões não sérias, e nós dissemos que as profissões sérias era portanto os engenheiros, os médicos. Os médicos é um caso à parte, porque tem a ver com a sobrevivência humana, isso é um caso à parte. Mas tudo o que é os médicos e os professores são algo que acho que considero à parte. Mas portanto, os engenheiros, os advogados, os juízes eram as profissões sérias, e depois tinhas os outros. Os outros que, ele quer ser bailarino, ele quer ser pintor, ele quer ser músico, pronto, coitadinha, está maluco. Porque priorizámos, e pronto, os nossos pais preocupam-se connosco, e priorizámos a ideia de que, eu gostava que o meu filho fizesse dinheiro e não morresse à fome. E como tu podes, é a maior probabilidade de morrer à fome neste campo, nas áreas artísticas, também acho que isso está a ser invertido. Ou melhor, agora é provável morrer à fome em qualquer área. Porque voltamos outra vez à forma como a sociedade está estruturada, porque tu vês agora, e isso é o que a internet proporciona, que é absolutamente formidável, que é quanto mais nicho for o teu interesse, mais encontras um espelho no mundo inteiro de pessoas interessadas nesse nicho absoluto daquilo que tu estás a fazer. Portanto, onde antigamente era mais safe tu dizes, vou tirar o curso de farmacêutico, porque para o técnico de informático dizem que dá bom dinheiro. Hoje, de repente, aquilo que te interessa é fazer vídeos está cheio disso, tá, sim, malta, sim, que gosta de fazer é pintar estrunfos, dou sempre este exemplo, pintar estrunfos de verde, e tu vês de repente 5 mil pessoas no mundo inteiro que estão doidas para comprar aqueles estrunfos verdes. E tu encontraste, quanto mais específico vamos nas nossas escolhas e quanto mais apaixonados e tivermos na relação com aquilo que fazemos, mais a probabilidade, digo eu, de singrares e de viveres disso. Portanto, dar-te-á também sempre mais liberdade. Agora, há ali um momento do salto que é sem dúvida assustador, que é sem dúvida assustador, mas in the long run, a tua saúde mental também sairá sempre mais bem defendida. Sim. Se tu não acordares miserável todas as manhãs e não te arrastares para o emprego. E depois também tens outros casos fantásticos, não é? De malta que, pá, conheces imensos músicos que têm a sua profissão civil durante o dia e à noite vão para o hot club e são grandes músicos, mas depois todos nós sabemos que o tempo que nós dedicamos às coisas é o que determina a qualidade das coisas. Sim, portanto, sim. Se tu só tens 3 horas para tocar à noite, podes ser muito bom, mas serás sempre bom à escala de quem toca 3 horas à noite, não é?
Sim.
E não à escala de quem toca 15 horas por dia.
Pois, isso deixa aqui uma questão, que ainda é possível viver da arte em Portugal?
Eu acho que eu tenho a sorte e o privilégio de ter tido sempre trabalho. Não sei se, quer dizer,
depende das áreas, provavelmente.
Eu acho que depende. Em qualquer país, ou seja, tu vais para a América, aquilo que nós conhecemos, sei lá, das grandes estrelas americanas é 1% da realidade, não é? Porque os outros 99% da realidade trabalham em bares e tentam esporadicamente fazer teatro ou cinema off-Broadway, e pronto, e têm tantas, provavelmente mais dificuldades em viver daquilo que fazem. Portanto, a arte é sempre um sítio, mas eu não acho que seja arte, quer dizer, é um meio muito competitivo e com muita subjetividade, onde a sorte é também um fator determinante. Para a qualidade da tua carreira é sem dúvida um fator determinante. O Bo Burnham dizia, aquele gajo que fez agora o especial do Netflix, o Inside, aquele stand-up comedian, ganhou os prémios todos agora o ano passado do stand-up, que fez aquele durante a pandemia, fez um stand-up, ficou um mês fechado, só ele a fazer cantigas, a fazer bobos, que é sim, 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 sim. O gajo perguntava-lhe se tinha algum conselho para os artistas, para outros comediantes, ele dizia: olha, eu não tenho conselho nenhum, porque isto aqui, basicamente, para além do meu trabalho, é muita sorte. Pedirem, como é que ele dizia? Ele tem uma frase tão boa que eu gostei tanto. Ele dizia: pediram um conselho a mim, ou é como perguntarem a um gajo que ganhou a lotaria um conselho de como ficar rico. E ele dizer: ok, larga tudo, compra os bilhetes todos, que vai correr tudo bem, ok? Portanto, há aqui realmente um fator de sorte muito, muito, muito grande, mas, por um lado, também há um mercado cada vez mais aberto, do ponto de vista internacional, mas isso também tem o outro lado, que é cada vez mais competitivo. Exato, portanto, quanto mais aberto, mais estás no mais competição tens, mas também mais possibilidades tens de acertando na lotaria, mas há um fenómeno de lotaria grande, sem dúvida.
E falando aqui da parte internacional, agora, ultimamente nos últimos tempos tem-se falado muito das produções, não é? Para os feeds streaming, produções nacionais com bastante qualidade, achas que é o caminho da nossa produção nacional a nível de cinema e de séries vai passar pelo streaming?
E eu, neste momento, penso que tudo irá passar pelo streaming, não há volta a dar, mas, por outro lado, ainda continuo, ou seja, eu acho que o streaming pode ser também uma consequência de qualquer coisa. Eu sinto que ainda estamos à procura da nossa grande implosão, no sentido qualquer coisa, um filme, uma série que impluda cá dentro na nossa nação, e de tal forma que tenha que transbordar. Acho que ainda não encontramos, ainda não atingimos esse. Acho que estamos a começarmos a fazer agora os produtos para o streaming, que é diferente de teres uma coisa que é feito aqui e que de repente é apanhado pelo streaming. Portanto, ainda mas acho, eu espero, pá, quero muito acreditar que sou, que ainda serei da geração onde se não fizer parte disso, pelo menos que veja isso acontecer, sabes? Nem todos os países já tiveram essas implosões, muitos países já tiveram essas implosões, em que de repente tens, pá, um realizador que é perto de visionário, com o naipe de atores em estado de graça, e a soma de todas as partes, com uma história extraordinária, e a soma de todas as partes cria algo belo, potente e que transborda fronteiras.
Tem que haver alguém também que arrisque, não é?
Porque eu acho que
vezes, porque muitas vezes parece que tem que ser tudo muito jogado pelo seguro.
Opa, eu acho que quem arrisca há de arriscar durante algum tempo, quem nunca arriscou vai sempre jogar pelo seguro. Ou seja, tens formatos e formatos, não é? Há formatos que não são feitos para arriscar, há formatos que são exatamente o contrário do risco. São formatos feitos para rentabilizar o investimento, e sabe-se que aquilo, até provas em contrário, vai sempre correr bem, mesmo correndo mal. Ponto. E depois, pá, tu tens que cada vez mais, e as novas gerações, serão sempre as novas gerações, normalmente, a trazer esse coeficiente de risco. Então, as RTP Plays, as RTP Labs, os RTP Labs estão a aparecer montes de miúdos, pá, com coisas fora.
Sim,
projetos que tu olhas e dizes, pá, isto não está lá ainda, mas há aqui...
Mas já há espaço para eles poderem desenvolver, sim, e mostrarem um bocado o que é que conseguem fazer.
É um espaço um bocadinho ingrato, porque é um bocadinho, é dar o salão, mas não pôr lá as luzes, estás a ver? Ou seja, okay, tomem lá a plataforma, mas tomem 15 escudos só para, e agora amanhã-se. E isso também acho que é alguma, não diria que é um investimento, é mais um vá lá, faz lá, e se acertares eu até lá vou colher os louros um bocadinho. Portanto, não sinto que haja um investimento. Agora sinto que há realmente o sangue fresco, traz sempre inovação e não há nada a perder, não é? Não há nada a perder, é bora lá tentar isto tudo. E tenho visto e sinto isso cada ano, sinto que vejo coisas mais interessantes e mais, não necessariamente arriscadas, mas mais coerentes no seu todo, mais coesas no seu todo, em que todos os setores já começam a trabalhar todos no mesmo sentido e a níveis muito altos.
Pronto, Uvio, olha, muito obrigado por este bocadinho, esta conversa.
Sim,
agradeço.
Esperemos então em breve depois também ver o resultado desse teu projeto que aqui falaste, dos retornos.
Também, sim. Ah, sim, espero que sim, espero que sim.
Isso vai dar e que continues a fotografar tanto dentro da água como fora da água.
Combinado.
E perde um bocado esse receio das fotografias noturnas, porque às vezes podem ser cenas muito engraçadas.
Sim,
às vezes, nessa tentativa em erro, às vezes saem coisas muito...
Claro que
muito
sim, giras. Claro que sim, sim. Muito obrigado a vocês pelo convite aí, por este bocadinho.
Olha, nós também temos de deixar também aqui um agradecimento especial à Mónica Moreira, do podcast Boca de Trapos, no qual também estiveste há pouco tempo. Ela é que fez aqui a ponte entre...
Exatamente.
Nós conhecemos bem a Mónica, e quem nos ouve e não conhece o podcast dela, Boca de Trapos,
vale a pena. Ouçam.
Tem lá conversas bem interessantes, uma delas com o Ivo, numa vertente diferente, não é? Do que falámos aqui hoje. E mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado, eu.
Obrigado.
E também temos que agradecer a quem nos está a ouvir desse lado. Muito obrigado por estarem a acompanhar o nosso projeto, por nos ouvirem. Já sabem que se querem juntar-se à nossa comunidade Discord, vais ter o nosso Instagram, ter lá o link. Podem comunicar connosco também, seja por Instagram, também pode ser pelo Discord ou pelo e-mail.
No provadecontacto.podcast@gmail.com.
Ora, nem mais. E muito obrigado por estarem desse lado, malta, e por apoiar este projeto. E até breve. Grande abraço a todos.
Grande abraço.
Fantástico.